ar a entrevista hoje uma educadora e psicóloga paulistana. Ela se considera desbocada, defende suas ideias com contundência e polemiza com pais e professores. Diz que a função da escola é libertar os filhos dos pais e preparar os pequenos para o mundo público. Mas esse papel não vem sendo cumprido porque a escola está desconectada da realidade, analisa. Na educação infantil, crianças são tratadas como jovens, enquanto na universidade, jovens são comparados a crianças, dispara a educadora. Para ela, docentes e pais devem entender que não dá para educar sem desagradar. Feminista de carteirinha, defende o debate sobre as questões de gênero na escola e chama a família para a responsabilidade de praticar a coerência entre o dizer e o fazer. Defende que os pais ensinem como é a vida e isso se dá por meio das narrativas. Gosta de escrever suas ideias, de compartilhar histórias, de cozinhar e agora está aprendendo piano. Nesse aprendizado, ela se compara a uma criança no início da alfabetização.
Encontro com Roseli Saião.
Quem é Roseli Saião?
É uma cidadã desse mundo, ingrato com os cidadãos, né? Eu trabalho pela, como todo bom cidadão, pela justiça, pela fraternidade, solidariedade, igualdade. Parece sempre uma luta inglória, mas não é, né? Porque quando a gente consegue mudar uma pequena coisinha, já é uma grande mudança. Pessoalmente, sou uma mulher que teve a sorte de acompanhar as transformações mais importantes desse mundo, nessa passagem, nessa transição que a gente passa. Então, eu vivi num tipo de família e construí outro tipo de família. Eu tive um tipo de educação e construí outro tipo de educação. E isso só pode enriquecer, né? As mudanças e as crises enriquecem muito. E tô aí na vida.
Roseli, você está com um blog recente aí na internet, você compartilha com os leitores que você está aprendendo piano, né? O que, que te levou para esse instrumento? Que tipo de descoberta você está fazendo com esse aprendizado? Você que tenta e faz um ensinamento grande, né? Por meio das suas palavras.
Você sabe, eu venho de uma família, meus pais eram muito simples. E na época, piano era alguma coisa assim de elite, né? Só aprendia piano, só tinha piano em casa, quem tinha dinheiro. E eu sempre achei assim, o som do piano maravilhoso, mas nunca tive acesso ao instrumento. E aí, depois de velha, eu falei, bom, agora eu posso ter um piano. O que, que eu posso fazer com o piano, né? Além de brincar. E aí, decidi encarar a dificuldade de aprender a tocar. Sem grandes pretensões, né? Apenas poder um dia sentar e tocar uma música que eu goste. E para isso fui buscar uma professora, mas o grande ensinamento que eu já tinha tido quando fui mãe e que eu retomo agora com o piano é, gente, a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Não saber nada de uma coisa e começar a aprender ocupa o mesmo lugar da criança no início da alfabetização. Eu gosto dessa comparação, porque os professores ensinam, hoje nós temos uma clientela que nós estamos construindo uma geração de analfabetos funcionais, né? E nenhum professor assume a responsabilidade. E eu percebo que é pela falta de empatia. Eu gosto muito do que o Yves de Latay fala, né? Que empatia é se apaixonar totalmente pelo outro. Então, a absoluta falta de empatia com aquele que não sabe para buscar uma maneira de ensinar. Então, eu percebo assim, quem toca bem piano e vê a minha dificuldade com a mão esquerda, fala assim, mas é simples, é só fazer assim, não é só fazer assim, né? Ele teria que se colocar no lugar de quem não consegue fazer esse movimento. Mesma coisa com a criança, né? Como que ele não entende essa equação da álgebra? Porque ele não entende. Então, a dificuldade é minha, que sei, de encontrar outra explicação para quem não sabe. Então, eu acho que quando um professor se propõe a aprender qualquer coisa, origami, um desenho, qualquer coisa que ele não sabe nada, talvez o capacite a ser mais empático, né, na função docente. Eu acho isso fundamental.
E de que maneira esse aprendizado já está repercutindo na escrita, nas palestras, nos bate-papos, aí nos chats?
Eu creio que eu fico mais sensível às perguntas, né? Primeiro que hoje eu não considero nenhuma pergunta idiota. Eu já fui prepotente um dia profissionalmente, já achava, nossa, que pergunta idiota. Hoje não acho nenhuma pergunta idiota, né? Toda pergunta é legítima, toda demanda é legítima. Cada pessoa tem um tempo e um ritmo no seu desenvolvimento. Então, isso me ajuda muito. Então, depois de falar 8 horas para professores a mesma coisa, ao final do curso, o professor me faz a pergunta que eu já tratei. Então, isso me dá mais paciência, né? Porque quando eu faço a escala com a mão esquerda no piano, eu não posso fazer uma vez. Eu faço 20 vezes naquele dia e no dia seguinte começa toda a dificuldade de novo. Então, me ajuda a ser mais paciente, mais ser compreensível com quem tem questões.
Roseli, você comentou que você teve uma família que construiu uma família diferente.
Uhum.
Essas construções de família são muito complicadas, ainda mais nos dias de hoje, né?
Uhum.
O mundo passando por muitas transformações e a família também. Dá para definir família hoje?
Você sabe que tem sido objeto de estudo, né? A família é objeto de estudo de várias disciplinas diferentes, uma só não dá conta. E muitas disciplinas, sociologia, antropologia, psicologia, têm tentado conceituar essa nova família, que eu ainda acho que não é nova, porque ela ainda está em transição, né? E não dá, porque quando eu falo família, se nós estamos em 3 pessoas, em 5 pessoas aqui hoje, cada um tem um tipo de família. E cada um pensa que família é aquilo, mas a do vizinho é diferente, a do meu amigo é diferente. Então não dá. Eu gosto de uma fala, de um trecho de um texto do Jurandir Freire Costa, que ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: talvez hoje a coisa que mais se aproxime de família seja a ideia de dizer que é o grupo de pessoas que compartilha a chave da mesma casa. É o máximo que a gente consegue dizer sobre família. Que agrupamento é esse? Tem laços de sangue, tem laços por aliança, mas é laços sucessivos de aliança que resultam em meios irmãos, ex-parentes, né? Ex-parente não é mais família. Então, nós estamos num momento de indefinição. As mudanças não terminaram, não imagino que possa acontecer ainda, mas vai chegar um dia que vai estabilizar e aí a gente vai poder dizer o que é família.
E essas mudanças acabam repercutindo na própria educação.
Sem dúvida.
Das crianças, por exemplo. E como lidar com isso nesse mundo que tem tantas mudanças, tantos caminhos aí?
Uhum. É extremamente difícil educar hoje, né? Não pelo ato de educar, mas pela complexidade da situação. E talvez o nosso maior equívoco de pais e professores seja ignorar o contexto e achar que a educação é aquilo que acontece ali com meu filho naquele momento. Hoje eu acho que a educação tem sido confundida com ensinamento de boas maneiras ou ensinamento, instrução do conhecimento. Nem uma coisa nem outra. Compreende essas duas coisas, né? Mas a educação é muito mais ampla, muito maior. Eu diria que educar é basicamente preparar o futuro da humanidade. Porque esta criança que está sendo educada hoje, daqui 25 anos, ela vai dirigir este mundo e, portanto, ela vai dar o tom de como vai viver a humanidade. Então, é o de menos fazer o filho tomar banho todo dia, é o de menos fazer o filho comer a comida certa na hora certa, né? O que é demais não no sentido de excesso, mas de importância, é ensinar valores, princípios, ser coerente com eles, né? Isto é educar.
Thank you.
os pais hoje estão excessivamente preocupados com o vestibular. Eu costumo dizer, gente, fazer uma faculdade é a coisa menos importante na vida hoje, né? Porque, em geral, os jovens fazem faculdade, eles até entram no vestibular, eu quero saber eles saírem da faculdade, porque é difícil sair da faculdade hoje, a troca de curso, não é isso que eu queria, abandona a disciplina, né? Por quê? Porque faltou a formação básica dessa postura perante a vida, né? É preciso esforço, é preciso, em português tem uma expressão bonita, força de vontade. Eles têm vontade, mas não têm força, né? Tem que juntar as duas coisas. E creio que a criança e o jovem fica esperando cair do céu assim, força de vontade e motivação. Não cai do céu, né? É difícil se dedicar a um estudo. E não é prazeroso ficar lá lendo, estudando, pesquisando. O prazer vem a posteriori, quando eu posso aplicar aquele conhecimento na compreensão ou na mudança da realidade. Então, educar é muito mais isso, né? Por isso é difícil, porque pais e professores ignoram o contexto e acham que é aquele vínculo ali é só o que importa. Não, aquele vínculo só importa para fortalecer uma relação que permite uma intervenção de autoridade. Só isso.
E você falou que educar é reprimir também, né?
É sempre reprimir, né? E quando uma criança tem vontade de ficar dormindo, ela tem que acordar, a gente reprime a vontade dela de ficar dormindo. Quando a criança quer ficar jogando videogame e está na hora de jantar, a gente reprime a vontade dela de... Reprimir é uma palavra simples. Nós é que construímos um sentido muito ruim por conta da nossa vida socioeconômica,
política. Né?
A minha geração chamou de repressão tudo que era violento. Mas não é esse o verdadeiro sentido da palavra repressão, né? Reprimir pode ser dosar, reprimir pode ser sustar, reprimir pode ser retardar. E tudo que a gente faz em educação é isso. A gente sempre diz para o filho não, mas esse não que a gente diz para o filho nada mais é do que ainda não. Mãe, posso ir no shopping? Não. Esse não significa ainda não, ainda você não dá conta de fazer isso sozinho, ainda você tem que ser acompanhado por um adulto. Mãe, posso pegar o carro? Não. Ainda não, porque você ainda não tirou carteira de habilitação, porque você ainda não é responsável para assumir a consequência do que você pode. Então é sempre um ainda não. Isso é sempre reprimir, temporariamente, mas reprimir.
Roseli Saião.
Qual que é o risco que a gente corre também? Quando a gente faz esse processo aí dessa repressão, nesse outro sentido que você está dando aqui para o tema, muitas vezes a família, o pai, reprime desejo de coisas que podiam brotar, de nascer. E a escola faz muito isso, né? A escola, em vez de ser um lugar, né, de expressão, de liberdade, de criação, é um lugar de colocar numa forma chata, né? Geralmente as representações que a gente tem hoje da escola são representações extremamente negativas, né? Então, quer dizer, reprime-se desejo, reprime-se criação, reprime-se uma série de outras coisas legais que poderiam brotar, né?
Vou falar mais da escola um pouquinho agora, então, né? A escola está absolutamente desconectada, para usar um termo atual, né, da realidade. Quer dizer, não é possível que crianças e jovens que recebem informação o tempo todo a respeito de uma série de assuntos, que são solicitados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de repente que eles são enfiados numa sala com 20, 30 alunos da mesma idade. Um absurdo isso, com um professor na frente, uma covardia isso, né? Com o professor. E aí dizer que durante 50 minutos ele vai ter que se interessar por uma única coisa. Então, isto é louco, né? Isto simplesmente, isso nem é reprimir, né? Isto é embotar. Isto é aniquilar uma possibilidade de querer saber. E eles querem saber, mas eu não quero saber matemática na hora que o professor está lá, eu quero saber naquela hora história, porque me pintou uma notícia hoje da guerra do Líbano, e onde ficou o Líbano, que história é essa? Então, da educação infantil ao ensino universitário, a escola precisava rever, né, que tempo é este, qual é a sua função, e o que ela pode fazer para mudar. Ela pode fazer muita coisa. Teorias e metodologias não faltam, está tudo aí, pronto. Basta ter coragem de usar, né? Então, nós temos hoje crianças que cursam da primeira à quarta série do ensino fundamental, tratadas como jovens pelos professores, e jovens universitários tratados como crianças por seus professores. Está tudo fora de lugar.
Ainda sobre a questão da escola, você comenta bastante também que a escola seria a passagem da vida privada para essa vida pública e que muitas vezes isso não acontece, isso traz um prejuízo muito grande para o adulto lá na frente.
E para o jovem hoje já.
Para o jovem já hoje. Nesse sentido, que postura que as escolas deveriam adotar, que ela não é uma extensão da família, como você coloca?
Essa ideia não é minha, eu apenas
reforço,
né? Que eu me lembro, a primeira a expressar com clareza essa ideia foi Hannah Arendt. Então, ela diz, olha, a vida em família é permeada pelo vínculo afetivo. A vida em família, por mais diferentes que sejam os integrantes da família, tem uma semelhança entre os membros. Afinal, eles fazem parte do mesmo grupo, né? Os amigos da família, que também circulam, né, na vida privada, também tem alguma coisa em comum com essa família. Então, toda convivência familiar, ela é pautada por relações personalizadas. Então, eu me relaciono com um fulano que eu sei quem é, onde mora, o que gosta, o que se interessa. E, portanto, né, o respeito entre os integrantes da família é pautado por essa ética do afeto, eu diria, né, e da identificação. No mundo público, né, aí fora, a gente não se relaciona desta maneira. A gente se relaciona com pessoas com as quais a gente não tem nenhum conhecimento, que a gente olha de cima a baixo e fala assim, gente, eu não vou com a cara dessa pessoa, né? Não simpatizo com ela, não sei quem é e não vou saber, eu cruzo com ela 2 horas na sala de cinema, 10 minutos no ônibus ou no metrô, ou no trânsito, né? Mais rapidamente ainda. Mas eu tenho que ter com estas pessoas uma relação de respeito, uma relação justa e solidária, né? Agora, se a escola acompanha a vida familiar, inclusive é por isso que os professores começaram a ser chamados de tios e tias, né? Tia preferencialmente, porque em geral é mulher. Quando eu caio na vida, eu acho que eu não devo respeito às pessoas que eu não conheço. Eu acho que eu não devo lutar pela justiça do outro, porque justiça para mim é aquela que me favorece. A justiça para o outro pouco me interessa, né? Então, quando a escola não faz esse papel de preparar o cidadão, que é esse que circula pelo mundo público, o mundo fica cada vez mais privatizado, mais familiar. Então, hoje, as empresas agem como uma grande família, porque é assim que elas conseguem tirar o melhor, a mais-valia, né, eu diria Marx, dos seus funcionários. A gente frequenta lugares que a gente se sente em família. E o que acontece quando a gente toma um ônibus ou um metrô, a gente vai ao cinema? Em geral, a gente senta e se a gente consegue, a gente vai sentar numa cadeira que não tem ninguém ao lado. Então, se tem 2 cadeiras vazias ao lado e uma lá, eu prefiro aquela. Porque isso me deixa distante do outro, esse desconhecido, né? Se eu sento e a cadeira está vazia, Ah, assim que possível eu coloco minha bolsa aqui, para garantir que ninguém vai sentar ao meu lado e eu não vá ter que estabelecer essa relação impessoal, né? Alguém tem que preparar para essas relações e só pode ser a escola. A escola é a única instituição que não exclui, teoricamente, né? E que prepara para isso, porque as outras instituições são bares, clubes, disciplinas extracurriculares, mas para tudo isso exige pagamento e, portanto, boa parte da população está excluída desse processo.
Agora, a escola, então, fazendo esse papel de pensar de que forma nós vamos cultivar essas sociabilidades, vamos dizer assim, deixando de cumprir esse papel. Aí, volta para a família isso, geralmente, Roseli? Volta a responsabilidade para a família?
Volta, mas a família é limitada nesse ponto, né? Porque o círculo de amizades da família é familiar. Então, os pais, a família, pode dar lições teóricas de cidadania para os filhos, mas lições práticas só a escola. Porque sabe o que significa um aluno de 9 anos entender que ele é apenas mais um entre 25? A família não tem como ensinar isso na prática. E é isso que nós somos na rua, né? Mais um na multidão. É isso que é ser cidadão. É saber que a gente é apenas mais um em meio a tantos e que trabalhar em meu próprio benefício, apenas em meu próprio benefício, né, resulta numa vida pior para mim. Porque daí eu não me preocupo com os outros que me acompanham nessa multidão, né?
Você tem um texto, inclusive, falando da qualidade de vida, mas da perspectiva dessas relações humanas, né? Porque qualidade de vida, com essa onda aí de corpo sarado, não é saúde, sempre se faz esse tipo de relação. E aí você pegava justamente dessas relações pessoais, né? Dessas sociabilidades isso. Reforçadas, né?
Tem um texto de um filósofo, que agora não vou lembrar quem é, que ele diz que vida boa, ele falava de ética, né? Vida boa é aquela que é feita com o outro e para o outro. E para nós, hoje, qualidade de vida é aquela que é feita para mim comigo mesmo, né? Então, não tem sentido. Nós só vamos ter uma boa educação escolar quando os profissionais da educação derem conta de ensinar isso, né? Que nada mais é do que uma noção de ética na prática e não na teoria.
Mas antes, o pessoal da Grécia Antiga tinha a chance de fazer isso assim com uma pessoa, não é isso? Uhum. Sair andando, era um indivíduo, né? É. Dentro dessas relações que a gente tem hoje, né? Dessa escola lotada, né? Desse professor só um. Embora isso também, né? Você também já trata que não deve ser uma desculpa, né, Roseli? Como
não.
Você fala do salário, por exemplo. Da responsabilidade de cada um nesse sentido, né?
Outro dia eu li um texto de uma mãe muito indignada, né? Não é profissional de educação, não é uma mãe. É educadora, mas leiga. E ela dizia exatamente isso. O filho cursa escola pública, os professores vivem dizendo não tem condições de trabalho, não tem salário, barará. E ela dizia assim, ora, e os lixeiros têm condição de trabalho? E os lixeiros têm bom salário? E os médicos têm boas condições de trabalho? Agora, professor pode não professorar. Agora, se o lixeiro não recolher bem o lixo, a gente vai lá e reclama. Se o médico não atender bem, a gente vai lá e reclama. Agora, reclamar do professor parece que virou uma profissão sagrada, a gente não pode reclamar. Não, a gente tem que fazer a crítica, né? Inclusive, os próprios professores têm que fazer a crítica, porque isso dá mais dignidade à luta deles. Hoje, a luta deles não é acompanhada, não é compartilhada por ninguém. Os pais não apoiam a luta dos professores. São os primeiros a apoiar, deveriam apoiar. Se percebesse que seus filhos são tratados pelos professores com a dignidade de quem acredita que aquela pessoa vai aprender. Os professores hoje não acreditam, né? Principalmente escola pública. Eles não acreditam que os alunos possam aprender. Eles acham assim, a família deles não liga para eles e eles não têm futuro mesmo e pouco se importa, né? E eu fico muito penalizada com os alunos pobres que têm hoje acesso à escola, porque a escola democratizou o acesso, mas agora os professores não sabem lidar com eles. E não querem aprender. O professor foi preparado a trabalhar com a elite e continua desejando trabalhar com a elite.
E aí o aluno está numa situação de desamparo mesmo.
Total,
né?
Total. O que os profissionais da educação não percebem é que tem gente assumindo isso. As ONGs, por exemplo. As ONGs têm assumido o contraperíodo dos alunos. Os alunos vão para uma escola e não aprendem nada. Aí vão para a ONG, no outro período, aprendem um monte de coisa. Ora, se a ONG consegue ensinar, por que não a escola não consegue? E os ongueiros não ganham muito mais que professor, não.
Roseli Saião.
Com relação à família, e voltando naquela questão de educar é reprimir, no sentido de conter, uma das grandes preocupações dos pais é que nessa contenção, nessa repressão, ele não vai fazer um papel muito simpático perante o filho, e aí vem muitos complexos de culpa do filho chamar o pai de ultrapassado e tudo mais. Você tem uma posição bem clara com relação a isso, que isso é o normal mesmo, isto. E os pais devem assumir essa condição.
Todo educador que assume o seu lugar com responsabilidade vai ser chamado de autoritário. Todo educador, seja ele da família ou escolar, que exerce sua função, né, ética e politicamente bem centrado, ele será chato, careta e ultrapassado. Porque a educação diz respeito ao passado. Não dá para educar com aquilo que não aconteceu ainda, né? Então, a gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe que é passado, para que, de posse das informações daquilo que aconteceu até então, a jovem, os mais novos consigam inovar. Mas nós queremos inovar e nós queremos ser agradáveis, né? Não dá para educar sem desagradar. Não dá. Não dá para educar sendo amigo dos filhos e dos alunos, né? Eu fui professora há muito tempo e os meus alunos diziam que eu era muito brava. E hoje, como eu ando muito pelo Brasil, eu reencontro ex-alunos pelo Brasil todo. E é só agora que eu vejo o reconhecimento, né, pela minha atuação. E eu acho interessante também, assim, durante o curso, vamos pegar o ensino médio, ou mesmo a graduação, que hoje é bem juvenil, né? Não no sentido de idade, mas no sentido de comportamento. Então, eles têm, durante o período, aqueles professores que eles adoram, que é amigão, que fala a mesma gíria, que vai aos mesmos lugares, e tem aqueles professores mal-humorados, exigentes, vai lá. Aparentemente, a gente acha que eles adoram os legais, mas quando chega na escola do Paralímpico, eles escolhem os bravões. Por que será? Né? Porque eles reconhecem que aquele foi professor. Então, o professor sempre será um pouco mal-humorado, sempre vai buscar a excelência dos seus alunos e, por isso, sempre vai pressionar e cobrar. Pai e mãe sempre vai também falar, vamos. Ah, mãe, olha, eu consegui isso. Muito bem, então agora já dá para eu conseguir o outro e não ficar morrendo de elogios. Ah, que lindo, morre ali, né? Então, educador ocupa um lugar muito difícil. A tarefa é difícil, ocupar esse lugar é difícil, e porque a gente tem que ser muito altruísta, porque nós temos que trabalhar e não ver efeito nenhum. Porque o efeito é o futuro que vai vir, né? A educação só surte efeitos quando esta geração se torna adulta.
E aí, do jeito que a gente está imediatista, né, Roseli, a gente não deixa esse tempo das coisas, né, acontecerem. Quem foram os seus grandes educadores? Você vai citando alguns, assim, na escola, você lembra, assim,
muito,
no ginásio, teve marcas, assim, importantes
grandes,
aí na
grandes,
tua...
assim, muito. Eu me lembro de um professor que eu tive de língua portuguesa, foi ele que me ensinou a ter carinho com a norma culta, né? Foi ele que me ensinou o prazer da literatura. Era muito severo, mas a gente não podia falar uma frase errada, que ele corrigia na hora. E foi com ele que eu aprendi a escrever, né? E depois aprimorei com outros estudos, mas a raiz está lá, né? E ele foi meu professor de ginásio. Hoje eu lamento, assim, porque os nossos alunos saem do ensino fundamental sem saber ler e escrever, né? Mas os professores também não sabem. Eu vejo muito bilhetes que os professores escrevem para os pais. Se os professores se dessem conta que o maior risco do bilhete é os pais verem que o professor não sabe escrever, eles não escreveriam mais esses bilhetes, né? Porque é um horror. Um horror de gramática, de ortografia, de tudo. Além desse professor que eu me lembro muito, eu tive um exemplo negativo, né, também, que funcionou muito. Que foi meu professor de física. Na época, o ensino médio, conhecido hoje, era científico, clássico, normal, né? E eu fiz o científico. E ele dizia, eu tirei nota muito baixa, né, nas primeiras avaliações, ele dizia assim, vai para o normal, para o clássico, minha filha, no lugar de mulher não é em exatas. E isso, para mim, foi um desafio. Como que eu sou mulher, não vou entender de número agora? Nunca consegui gostar de física, mas me apaixonei pela matemática, né? Então, hoje eu adoro, dei aula de matemática para sobreviver como estudante, adoro a matemática. Então, foi uma intervenção negativa, mas que me desafiou.
E você fala no teu blog, você reprovou a segunda série?
A primeira série, essa aí, é. Com distinção, louvor, fiquei em todas as disciplinas. E acho isso de menos também. Os pais falam assim, nossa, meu filho não vai passar na escola. E daí? Qual que é o problema, né? O êxito escolar não tem a ver, não tem relação nenhuma com uma vida adulta responsável, né? Recentemente eu li duas pesquisas interessantíssimas. Nem era pesquisa, uma era pesquisa. Qual é a diferença de produção na universidade pública de alunos que vieram de escola pública e de alunos que vieram de escola privada? Qual é a diferença? Nenhuma. Eles têm a mesma produção. Qual é a diferença de produção na graduação dos alunos que passaram em primeiro lugar no vestibular e dos que entraram em terceira chamada? Não há diferença. O que aconteceu com os alunos que entraram no primeiro lugar da FUVEST em 1980? Nada, não aconteceu nada. Eles são gente como nós, né? Um está desempregado, o outro já mudou de profissão várias vezes. Então, o resultado dessas avaliações medíocres que nossas escolas fazem não significam nada. Portanto, né, não tem problema nenhum o aluno repetir o ano, já que as escolas repetem todo ano. Todo ano é a mesma coisa para a escola, é a escola que se repete. Então, não vejo problema algum em uma criança repetir de ano.
Estamos apresentando Encontro com Roseli Saião. Entrevista de Patrícia Zanin e Flávia Bespalhocchi.
Você também comenta que você foi, ou é, não sei, feminista de carteirinha.
Opa!
O que é que isso tudo, essa experiência sua, contribuiu para nessas suas reflexões sobre educação?
Quando eu fui feminista de carteirinha, de movimento mesmo, a gente era muito ingênuo, né, e muito cru nesse sentido, e eu lutava pela igualdade de direitos. Hoje não. Eu quero equidade, né, que é bem diferente de igualdade. Então, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, que a questão de gênero deve ser discutida na escola, desde o ensino fundamental, né? A escola é preconceituosa, ensina preconceitos para os seus alunos, e esta cultura machista, ela vai sendo cada vez mais solidificada pelos pais e pelos professores, portanto, pela educação, né? Se trabalhássemos contra isso, levaríamos algumas gerações para diminuir. Trabalhando a favor, não sei o que vai acontecer, né? Então, uma das questões que eu aprendi é que a questão de gênero é importante na escola, que deve ser discutido em todas as disciplinas, e não é um momento de vamos discutir aí, né, o que é ser homem, o que é ser mulher na nossa sociedade. Aprendi também que o grande defensor da emancipação feminina deveriam ser os homens. Mas eles são contra isso, porque nós lutamos contra eles, né? A nossa luta foi equivocada. Então, o feminismo amadureceu bastante, mas ainda a gente carrega as marcas do início do movimento. Então, nós vamos passar ainda um período pedindo desculpas pelas nossas grosserias, e nós fomos mesmo, né? Pelas nossas lutas equivocadas, até que a gente consiga o apoio de todo mundo para essa luta, que interessa a todos, né? E não apenas a mulher.
Muitas pessoas até comentam que como a mulher conseguiu uma certa emancipação, sai, trabalha, tem pouco tempo, e que talvez isso pudesse ser uma das causas desse descontrole, dessa falta de caminhos para a educação. É, eu sei que você tem uma posição que não é bem essa, que não tem essa ligação.
É, e eu já pensei assim, né? Mas quando começa, o pensamento começa a ser unânime, a gente tem que discordar, tem que ir em busca de uma reflexão crítica, de um corte epistemológico sobre esse pensamento, né? Então, sempre que o meu pensamento começa a ser unanimidade, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. E assim foi nesse sentido. Então, a mulher, sim. A emancipação feminina dos últimos 50 anos ajudou muito a mudar a cara da família, né? Porque quando a mulher passa a ter direito à realização sexual, amorosa, a construir uma nova vida, quando a primeira união não foi aceita, ela começou a mudar a cara da família, né? A separar, assumir filho sozinha, enfim, contribuiu. Agora, a mudança da família aconteceria independente dessa grande contribuição feminina. Aconteceria de qualquer maneira, porque os tempos mudaram, né? São outras referências que valem hoje. E, principalmente, não é o tempo gasto com os filhos que educa. É a referência moral, é a presença moral, né? E isso se faz com 10 minutos com os filhos, ou 20 minutos. Mas hoje os pais, as mães e os pais, né? Tem, às vezes, uma hora com os filhos e nessa uma hora não tem presença moral nenhuma com eles. São amiguinhos, né? Querem abraçar, beijar, brincar. Faz parte da relação entre pais e filhos, mas uma pequena parte. A maior parte é educar, é ensinar como é a vida. E não tem outra maneira de ensinar como é a vida, tanto na família quanto na escola, a não ser com narrativas, né? Eu tenho que narrar como é esse mundo, mas eu tenho um colega de profissão que ele diz, hoje ninguém faz narrativa, todo mundo usa PowerPoint. Então, nós vivemos a cultura do PowerPoint. O professor não sabe narrar a história, ele não se envolve na narrativa, né? Então, ele põe lá itens, pá, 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 é puro PowerPoint, né? A cultura do PowerPoint acabou com a narrativa educativa, tanto de pais quanto de professores. E sem narrativa, não há como, né, a gente passar a história desse mundo, seja do ponto de vista das tradições familiares, ou seja do ponto de vista da tradição do conhecimento.
Colocar a historinha já gravada também é outra vem dessa linha PowerPoint, né?
Exatamente, é o DVD e o PowerPoint juntos.
Sobre essa questão de narrativa, vou ter um momento de mãe no programa. Eu descobri, conversando com as professoras do meu filho, que ele reproduz tudo aquilo que eu digo a ele. Então, alguns momentos, situações que nós conversamos, né? E alguma dificuldade que ele tenha, ele tem 10 anos, é o mais velho. E aí depois eu fui descobrir que ele reproduz isso. E isso é uma inquietação muito grande, porque ele reproduz aquilo que ele escuta e aquilo que ele vê. Eu acho que esse é o grande responsabilidade, né? Dos pais e das mães. Eles estão sendo monitorados e ele tem que ter uma coerência interna, né? Com as suas falas e com os seus atos. Então, acho que essa coerência é o que eu vejo. Se você escolhe o caminho, né, essa coerência tem que ser mostrada o tempo todo. Existe caminho errado na educação? Se você tiver essa coerência no caminho que você escolheu, há um caminho errado?
Olha, em princípio, na educação familiar, eu falo, né? Em princípio, não há uma educação certa, uma educação errada. Há aquela que funciona e aquela que não funciona, e há aquela que funciona desrespeitando alguns princípios fundamentais dos direitos da criança e dos direitos humanos mesmo, né? Eu creio que é isso na educação familiar. Mas eu quero pegar uma outra questão que você falou para mostrar a importância da escola. Você ensina teu filho tudo aquilo que você sabe. É assim que deve ser mesmo. Aí ele vai na escola e ele vai reproduzir. E a escola é o lugar que ele tem que ser libertado de você, dos pais. A função da escola é arrancar os filhos dos pais. E assim, onde você aprendeu isso? Em casa. Você pensa que sua mãe está certa sempre? Não, olha, aqui, por exemplo, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim. Como será que você vai pensar? Então, a escola é o lugar do encontro da diversidade de ideias e de pensamentos, de todos os tipos, né? E, portanto, de questionamento das verdades dos pais. Como a escola hoje não tem coragem de fazer isso, os filhos ficam eternamente repetindo seus pais. E o mundo vai parar, né? Porque aí ele vai ficar envelhecido, porque os nossos filhos vão ser a nossa repetição e vão repetir também nos seus filhos, e aí nós vamos parar, vamos ficar estagnados. Então, por isso que é bom que a escola não seja continuidade da família, né? Que seja outra instituição cuja função é tirar o filho dos seus pais, tirar da família, não fisicamente, né? Mas nessa reprodução do pensamento, de valores. Por exemplo, você pode priorizar uma certa virtude no seu filho. A honestidade. Eu priorizo a gentileza. Você prioriza a generosidade. Agora, as virtudes pessoais, quando se juntam, tem que valer outras coisas, né? A justiça. Você não falou em justiça com seu filho. A justiça familiar é diferente. Eu também não. Quem vai falar? A escola. Então, é fundamental esse papel da escola. E é uma pena que ela não tenha consciência disso. Ela não se dê conta da importância histórica do papel dela, né?
Agora, quando você faz palestra para professores, as escolas chamam você para algum tipo de consultoria, como é que você nota a repercussão? Porque, de vez em quando, os professores também reclamam, né, do que você escreve, ficam muito bravos com você. Uhum. Como é que você acha que você consegue afetar, por exemplo, o educador, Roseli?
Olha, no meu trabalho de escrita pública, o blog, por exemplo, é mais fácil afetar pais do que professores. Isso eu tenho absoluta convicção. Inclusive, quando eu vejo muito professor metido lá, eu já não gosto muito, né? Porque não é esse o lugar deles. Lá não trato de educação do ponto de vista profissional. É uma troca de experiências, são só princípios colocados. Agora, quando eu tenho um trabalho sistemático com professores, eu posso ter olho a olho com eles, né? E aí, quando eu digo alguma coisa, eu falo, eu não acredito nisso. Aí eu posso dizer para ele, professor, você não tem que acreditar, você tem que conhecer. Professor, virou família, assim, acredito ou não acredito? Teórico não tem que acreditar nas teorias, tem que conhecer as teorias. E professor, se você não conhecer teorias novas, que será dos seus alunos, né? Então, aí é um trabalho lento, mas pouco a pouco o professor se deixa afetar, né? Porque ele percebe que há uma seriedade disso, e não se trata das minhas crenças. Se trata da veiculação de uma atitude profissional, ética e política, né? Que diz respeito a todo profissional da educação.
Agora, geralmente, isso é olho no olho, então.
É olho no olho. É olho no olho, né? Porque eles têm que ter direito a...
Ele tem que desaprender de algum jeito, né?
Ele tem que ter direito à réplica, e eu à tréplica, e de uma maneira dialógica, né? É só assim que a gente pode construir algo. Então, quando eu faço palestra, eu prefiro fazer para pais. Quando eu escrevo, eu prefiro escrever para pais. Eu sei que muitos educadores usam meus textos, mas eles precisam saber que não foi escrito para eles, né? Por aí a gente já vê o desnível, né? Do educador familiar e do profissional, eles estão muito nivelados. E aí eu exijo muito mais os professores. Aí eles dizem assim, mas você com pais, você não faz isso. Eu falo, claro que não, não sou louca, né? Cada família educa do jeito que acha melhor. Professor não, professor tem referências teóricas e metodológicas.
E a moçada está estudando pouco, será, Roseli, de forma geral?
De um modo geral, sim. Muito, eu tenho um amigo professor universitário, né? Ele dá aula para alunos que serão professores, tanto na graduação quanto na pós. E ele diz, Roseli, é uma loucura dar um texto para eles, eles reclamam, eles não leem, eles querem aprender, não sei que jeito, né? É muito... tem um filósofo contemporâneo espanhol, chama-se Fernando Savater. Ele diz uma coisa muito engraçada, mas que é muito correta. Ele diz assim, parece que hoje opinião é que nem bunda, todo mundo tem o direito à sua própria. Sim, cada pai, cada mãe tem o direito a ter a sua própria opinião, o professor não tem. O professor tem que ter a sua opinião a partir de questões teóricas e metodológicas. Ele não pode construir uma ideia assim sozinho, né? Senão não é profissional. Um médico não pode chegar para o seu paciente e falar assim, eu acho que ele tem alergia ao mundo contemporâneo. Não, ele tem que ter estudos clínicos, ele tem que saber o que ele faz, professor também.
Agora, o professor também pede muita receita, porque de pai a gente sabe, né? Os pais, geralmente, né, naquela ansiedade de resolver, né, de buscar fazer o melhor possível, eles pedem, né, receita. É. Você fala que você não dá receita, né? Receita não tem. O professor também tem pedido muita receita, Roseli?
Tem. O que é lamentável, né? O que é lastimável, porque a docência se desenvolve a partir de uma relação. Então, não tem como um outro interferir, né? O máximo que a gente pode fazer, eu faço isso com alguns professores com quem eu trabalho, é estar com ele na sala de aula, observar o que ele faz, e apontar para ele, isto você não viu, o que aconteceu, isto você não deu importância, tem importância, mas dentro do vínculo que ele estabelece com seus alunos, né? Agora, a reação mais arrogante que eu acho dos professores é que eles dizem assim, ah, vocês não estão lá, vocês não sabem o que acontece. Ora, qualquer teórico pode fazer uma reflexão a respeito das coisas. Ele não precisa viver. Um médico não precisa ter câncer para tratar, para ser oncologista, né? Um dentista não precisa ter um canal feito para ser capaz de aprender canal. Então, os professores estão, creio que muito... Não é nem na defesa, eles estão acuados, né? Mas em primeiro lugar por eles mesmos, depois pela própria sociedade. Né?
Agora, claro que não dá para dizer que a situação também não é difícil, né, Roseli, para o professor, né?
É assim, difícil. Eu acho
que, essa legitimidade também a gente tem que dar, né, para esses professores, né, que estão enfrentando.
Mas ninguém discorda que é difícil. Ninguém discorda que ser professor é muito difícil. Agora, eu gostaria de saber por que eles escolheram ser professor, então. Foi feita uma pesquisa, vejam que loucura, né? Com professores do ensino fundamental. Quantos deles escolheriam ser professor novamente se pudessem voltar? Menos de 20%. Ora, é uma profissão árdua, difícil, exige muito, mas as pessoas podem mudar de profissão quando vê que não dá certo. Não entendo por que eles mantêm-se na profissão, né? Agora, é preciso melhores condições de trabalho? Sim. Mas para o trabalhador brasileiro em geral, e não apenas para o professor, né? É preciso melhores salários? Sim. Para o trabalhador brasileiro em geral, com exceção de alguns poucos, né? Então, deveria ser uma luta conjunta. Agora, o que eu vejo, e não sou só eu, compartilho dessa análise, né? É que não há coleguismo na docência. Há corporativismo, né? E é isto que implica a sociedade. Esse corporativismo onde nada entra, né? Eles se defendem enquanto na sua relação funcional com a docência, mas na sua relação ética eles não se defendem, né? Ele vê um colega cometendo um equívoco sério aqui do lado e ele não fala nada. Isso não é coleguismo. Agora, eu quero dizer que eu sou professora, né?
Sim.
E que por isso defendo os professores. Aliás, um dos meus livros, feito com um colega, chama Em Defesa da Escola. E a gente defende a escola, inclusive dela mesma, né? É preciso defender a escola, porque a sociedade precisa dela. Agora, olha, essa crítica que eu faço aos professores, é bom saber que ela não é geral, né? Não coloco todos os professores no mesmo nível, não. Há professores comprometidos, há professores extremamente dedicados, entusiasmados, que eles conseguem produzir um bom ensino com as mesmas condições que os outros dizem que não conseguem. Então, se 10 conseguem, todo mundo pode conseguir. Sim. Não é um talento divino, não.
Estamos apresentando Encontro com Roseli Saião.
Você não dá receita, mas recentemente você deu receita de massinha, né? Para pais e filhos brincarem nas férias. As famílias estão conseguindo brincar mais, Roseli? Apesar desse excesso aí de trabalho, cansaço do dia, ou ainda está muito distante do cotidiano das famílias?
Não, está muito distante, né? Quando eles brincam com os filhos, é sempre uma brincadeira programada. Fazer isto, fazer tal programa, às vezes vai numa gincana que a escola faz para aproximar pais e filhos, que eu acho ridículo isso, pais e filhos que se aproximem em casa, né, na escola, né? Mas essa receita foi uma brincadeira mesmo, né? Quer dizer, olha, tem muito o que fazer, é como uma receita de bolo, mas não adianta, eu vejo lá, sou cozinheira, né, você sabe, Então tem os ingredientes e tem o modo de fazer, mas tem que ter a minha mão. E ninguém segue perfeitamente uma receita. Não dá, é impossível, né? Então a brincadeira que eu quis dizer para eles é assim, ó, a receita tem de monta. Agora, o que é que vocês vão fazer com essa receita? E achei interessantíssimo que não teve um retorno, né?
Não teve um retorno?
Não.
Gente, é. Que significativo,
muito,
né?
Muito.
Porque nos outros textos, por exemplo, em que a polêmica está lançada, né? Vários comentários, né? No caso aqui do blog, né? Que a receita de massinha está no blog. Ninguém mandou nada.
Nada.
Olha só, e será que quem compartilhou, quem brincou, não contou? Porque tem isso também, né?
Pode acontecer.
Quando a gente...
Ou será que não brincou?
Ou será que não brincou?
Aham. Fica a nossa dúvida, né?
Você fala que para educar filhos precisa de sorte. E na escola também a sorte entra ou não?
Não, na escola é menos sorte, né? Porque nós, na escola nós temos mais parâmetros metodológicos, então mais recursos, portanto, para trabalhar. Mas na escola tem aquilo que a gente não prevê. É imprevisível, né? E o imprevisível é inevitável na escola. Então, talvez o maior problema na escola é que a gente quer controlar tudo e aí a gente aprisiona a surpresa que pode acontecer, né? Eu sou uma estudiosa da Escola da Ponte, em Portugal.
Você esteve lá, inclusive, né?
Sim, sim, várias vezes. Agora devo voltar. Então, o que me assim, fascina na escola é que tem uma programação, mas a programação é sugestiva. Não é obrigatória. Então, tem dias que eu chegava lá e falava assim para o diretor, o que vai acontecer hoje? Ele falava, não tenho a mínima ideia, vamos esperar os alunos e os professores decidirem. Ou então, amanhã você chega às 9, porque vai ter reunião com a assembleia de aluno, que você quer ver, não é? É. Aí eu chegava às 9, não tinha assembleia de aluno. Achei que você me disse que ia ter assembleia de aluno, mas a gente mudou de ideia.
Foi transferida de horário,
exato,
né?
Pronto.
Porque sorte é um pouco.
Porque tem coisa
isso
mais
também,
importante
não é?
Nesse momento.
E sorte é um pouco isso, né?
Sorte aproveitar a oportunidade.
São oportunidades que
exato,
surgem.
Exatamente. Exatamente. Para a família, quando eu digo de sorte ajuda, é porque por mais que a família se dedique, ela não tem previsão de que aquilo que ela faz vai surtir o efeito necessário, o esperado, né? Então, eu conheço muitas famílias hoje, muito dedicadas, com filhos adolescentes. Um seguiu um caminho, o outro está nas drogas. E não é ausência de educação e nem de figura de autoridade. É um mundo muito diferente. Né? Por isso que sorte ajuda.
Okay. Acho que a gente já está caminhando para o final, né, Roseli? Acho que te deixar à vontade. Eu tinha colocado aí no começo do... aqui eu te perguntaria se a Roseli começou a escrever em 89, né? Notícias populares,
Notícias populares.
Né, Roseli?
E tenho muito orgulho desse início, viu?
Então, tem muita diferença e tem muita semelhança da Roseli hoje, que está na internet, que está, né, no jornal, né? Mantém no Grupo Folha, né? É muito diferente essa Roseli, essa escrita.
Eu fui aprendendo muito mais, né? Quando eu comecei no Notícias...
Desbocada, né, Roseli? Não era. Acho que as pessoas falavam que você era desbocadona.
Isso. O grande eu continuo sendo, né? Só que de outra maneira. Eu sou a mesma profissional dedicada à educação. Quando eu fui convidada para escrever, e era uma coluna de orientação sexual para um público específico, né? E ainda eu disse, gente, eu nunca estudei orientação sexual. Aí você, Roseli, você escreve bem, você dá conta. Aí eu saí um dia, comprei todos os livros que dizia de orientação sexual, li todos. Eu não tinha essa leitura nessa perspectiva de orientação sexual, mas eu tinha estudado psicanálise, né? Então, eu li tudo e falei, fácil, mas a sexualidade é um pretexto para falar sobre a vida. Foi assim que eu fui. O grande mérito, eu acredito, da minha linguagem é considerar para quem eu escrevo. Então, primeiro eu fui estudar quem era aquele leitor daquele jornal, né? Me apropriar da maneira de falar para me comunicar com eles. E, gente, eu tenho muito orgulho porque esse público não tem dedicação, não tem quem os ouça, né? Então, nossa, eu tenho uma correspondência deles enorme
com
a Dara até,
né,
hoje, em carta, escrita do próprio punho, com muita dificuldade e com muito respeito, né? Porque eles percebiam assim, alguém que está me ouvindo e alguém que se dispõe a conversar comigo, independente de escrever errado ou não saber escrever. Aí, esta linguagem, vejam que interessante, construída para um adulto, homem, se eu me lembro bem, do perfil semi-analfabeto, trabalhador informal, né? Atraiu os adolescentes da classe média. E aí me pediram para escrever também para os adolescentes. Construir uma outra linguagem, né?
Com outras bases.
No folhetim. Mas meu tema sempre foi educação. A sexualidade, para mim, era só um pretexto, né? Porque se você está num monte de jovens e você fala assim, vamos falar sobre a vida, ninguém liga para você. Se você fala para eles, vamos falar de sexo, todo mundo olha, né? E sexo é vida também. Quando eu percebi que, e eu fui pioneira nesse trabalho, né? Que tinha muita gente começando a falar também com jovens e adultos de sexo, mas aí levando o assunto com seriedade demais, no sentido assim de sexo é importante, sexo é só mais uma coisa na vida, né? Eu falei, bom, acho melhor então eu deixar essa parte aí, porque não é isso que eu estou dizendo, e eles vão achar que é tudo a mesma coisa, né? Aí caí fora e fui para... Tive que convencer a Folha, viu? Que uma coluna que falasse sobre educação teria leitura.
É, levou tempo, pessoal se convenceu, né?
Levou. Mas tem uma boa leitura. Hoje eu fico, tenho, assim, um orgulho e uma responsabilidade também, né?
Bacana.
Mas a minha causa sempre foi educação, desde o começo.
Quer terminar dando alguma dica de livro, de filme, que você gosta muito, né? De assistir filme, escutar som?
Vou dar uma dica, então, de um livro que eu acho maravilhoso e é um tema que tem tudo a ver com os tempos atuais, né? É a ética. O livro é do Fernando Savater e chama Ética para o Meu Filho. Ele foi escrito para jovens, uma tentativa dele explicar para o jovem o que é ética. Mas quando os pais leem esse livro, eles também compreendem melhor como ensinar a ética para seus filhos, né? E todo mundo não diz, principalmente perto de eleições, que é preciso ética, né? Mas a ética, não, a gente não precisa cobrar dos outros. E a ética a gente cobra primeiro da gente mesmo, né? Esse filme maravilhoso. E um outro, esse livro, um filme que eu gostaria de indicar, que eu assisti recentemente, que tem a ver sobre aquela coisa de a vida boa é a vida para com o outro, chama-se A Vida no Paraíso. É um filme sueco, tem para alugar nas locadoras. Maravilhoso, uma lição de ética na vida comum.
Beleza, obrigada.
Foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço.
Quase uma hora a gente conversou.
Nossa.
Eu conversaria mais, mas...
Eu também, eu sou conversadeira.
Encontro com Roseli Saião. Entrevista com a psicóloga e educadora de São Paulo, gravado no estúdio da Universidade FM, no dia 4 de agosto de 2006. Ela esteve em Londrina para uma palestra sobre pais negligentes ou superprotetores, uma realização do Instituto para o Cuidado da Família. Entrevista de Patrícia Zanin e Flávia Bespalhocchi. Edição Patrícia Zanin. Música Andante Vivo, do Concerto número 21 para piano em Dó Maior de Mozart, com a pianista Svetlana Stanceva. Agradecimentos, Fernanda Girão. Realização Universidade FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.